Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 12 de fevereiro. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, lá fora 6 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia, como sempre. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, onde na produção está a Doris Dutson e na assistência técnica Rob McLean. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Cessar fogo na Ucrânia entra em vigor no domingo, mas todos dizem que há ainda desacordos. Ataque bombista na Nigéria causa dezenas de mortos. Nos primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola, vamos falar do novo orçamento submetido hoje ao Parlamento. Os rendimentos do petróleo podem agora estar a ser subestimados.
A boa notícia para Angola é que a agência de notação financeira Fitch previu hoje que o preço do barril do petróleo fique este ano cerca de 15 dólares acima do que está previsto no orçamento de Estado retificativo de Angola.
Angola é considerado o pior país lusófono em termos de liberdade de expressão ou de imprensa, mas em Malanje vai surgir um jornal privado.
Numa primeira fase tem uma saída mensal para depois de 2-3 meses atingirmos o objetivo que é fazer um jornal semanário.
A morte do engenheiro da Sonangola continua rodeada de mistério. Vamos abordar isso. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Os líderes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França terminaram hoje uma reunião da Cimeira da Bielorrússia, anunciando um acordo de cessar-fogo destinado a pôr termo aos confrontos no leste da Ucrânia, que já causaram milhares de mortos. O cessar-fogo, que entra em vigor a 15 de fevereiro, foi anunciado em Minsk depois de 16 horas de difíceis conversações. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que todas as partes concordaram nas questões principais, incluindo a da retirada da artilharia pesada da região do conflito. Os rebeldes pró-russos deram igualmente o seu aval ao acordo. Contudo, em conferências de imprensa em separado, todas as partes referiram que as divergências permanecem.
No Egito, um jornal procedeu à libertação sob fiança de 2 jornalistas da Al Jazeera, após ter interrompido o seu julgamento de acusações de apoio à Irmandade Muçulmana até 23 do corrente mês. A sala do tribunal irrompeu em emplazos quando o juiz anunciou uma fiança de 33 mil dólares para os jornalistas Mohamed Fahmy e Baher Mohamed. Fahmy tem dupla nacionalidade, canadiana e egípcia, renunciou à cidadania egípcia na esperança de ser libertado. Um terceiro jornalista da Al Jazeera, o australiano Peter Grest, foi libertado no dia 1 de fevereiro.
Um relatório divulgado pelo grupo Repórteres Sem Fronteiras indica que a liberdade de imprensa diminuiu o ano passado. O Índice Anual da Liberdade de Imprensa no Mundo destaca que as condições em 2/3 dos 180 países analisados piorou em 2014. As descidas foram fomentadas por conflitos armados e entidades não estatais como o grupo terrorista Estado Islâmico. A Finlândia registrou o melhor índice pelo 5º ano consecutivo e os Estados Unidos baixaram no índice, descendo 3 lugares. Estão agora na 49ª posição, em parte devido à detenção de jornalistas que cobriram um assassinato no estado do Missouri.
Várias pessoas morreram hoje na sequência de uma forte explosão no mercado na cidade de Biu, no nordeste da Nigéria. Um repórter da Voz da América na região, a bomba explodiu por volta das 15h20 locais. Um membro civil da Força-Tarefa Conjunta da Nigéria disse à Voz da América que equipas de salvamento estão no local a tentar socorrer os feridos e a remover os mortos. A mesma fonte disse que o número de vítimas é, citamos, muito elevado.
A Cruz Vermelha Internacional afirmou que os funcionários envolvidos na luta contra o vírus do Ébola na Guiné-Conakry têm sido atacados em média 10 vezes por mês, pondo assim em questão os esforços para acabar com a epidemia. Aquela organização afirma que o último incidente se verificou no domingo numa localidade na zona ocidental do país, onde 2 dos seus funcionários foram agredidos quando tentavam organizar um enterro seguro de vítimas do Ébola. A Cruz Vermelha salienta que os enterros, seguindo à risca as regras de segurança, são fundamentais para travar a epidemia.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Orçamento Geral do Estado Angolano para 2015, revisto pelo Executivo devido à quebra na cotação do petróleo, foi entregue hoje no Parlamento. Há, entretanto, a boa notícia que a previsão do preço do petróleo neste orçamento retificado poderá estar abaixo daquilo que vai realmente acontecer nos mercados. Mayra de La Salette.
O ministro das Finanças disse aos jornalistas que a componente social deve absorver um terço da despesa do Orçamento Geral do Estado, revisto num total de cerca de 17 mil milhões de dólares. Traduz-se, por isso, num corte global de 25% das despesas, face ao documento que entrou em vigor a 1 de janeiro. O peso da exportação do petróleo nas receitas fiscais angolanas deverá cair dos 70% de 2014 para cerca de 36,5% este ano, estando previsto ainda um déficit nas contas públicas de 6,2% do PIB contra os 7,6% do OGE ainda em vigor. Ainda no Parlamento, o ministro Armando Manuel referiu que o documento confirma a manutenção das prioridades, nomeadamente remunerações dos trabalhadores da função pública, a garantia de funcionamento mínimo das instituições, investimentos financiados com recursos externos ou o funcionamento básico dos setores da educação, da saúde, da assistência social e os órgãos de defesa e segurança. Na origem desta revisão está a forte quebra da cotação do petróleo no mercado internacional. Neste cenário, o barril de crude para exportação desceu, na previsão do governo, de 81 para 40 dólares. Entre outros indicadores, a revisão do OGE mantém a perspectiva de produção diária de 1,835 milhões de barris de petróleo e o crescimento deste setor em 9%, enquanto o setor não petrolífero deverá aumentar 5,3% em 2015. O crescimento real do PIB passa de uma previsão de 9,7% para 6,6%. A inflação, na última previsão do governo, deverá oscilar entre os 7% e os 9% este ano. A boa notícia para Angola é que a agência de notação financeira Fitch previu hoje que o preço do barril de petróleo fique este ano cerca de 15 dólares acima do que está previsto no Orçamento de Estado Retificativo de Angola, ou seja, 55 dólares. De acordo com uma nota enviada hoje aos investidores, a agência de rating prevê que o preço do barril de crude de Brent se fique pelos 55 dólares este ano e avance para 65 em 2016, e suba ainda para 80 a partir de 2017 o gás natural.
Era a Mayra de La Salette. Conforme ouviram o noticiário, a liberdade de imprensa sofreu uma regressão brutal em 2014, isto segundo o relatório da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras. Dois terços dos 180 países avaliados tiveram resultados piores do que o ano passado. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa melhor classificado, isto apesar de ter perdido 12 lugares, enquanto a Guiné-Bissau é aquele que mais subiu no índice de liberdade de imprensa. Angola é o país lusófono em pior posição. Embora tenha aumentado um lugar, ocupando agora o lugar 123, o país perdeu 1,34 pontos. Numa escala de 0 a 100, a taxa de abusos contra a liberdade de imprensa chegou aos 37,84. Angola integra o grupo vermelho de países com menos liberdade de imprensa no mundo. Ao analisar a liberdade de imprensa, a organização Repórteres Sem Fronteira considera diversos fatores, como pluralismo e independência dos meios de comunicação, respeito à segurança e à liberdade dos jornalistas, legislação e ambiente institucional e infraestruturas em que os jornalistas trabalham. E continuando a falar de jornalismo, pois em Malanje vai haver um jornal privado. Trata-se de Pungo Andongo, título do primeiro jornal privado produzido na cidade de Malanje, e que vai ter uma tiragem mensal de 5 mil exemplares e cujo número zero vai ser lançado amanhã. Se tudo correr bem, o jornal poderá passar a semanário. Isaías Soares.
a empresa Façanhas do Pombo e a proprietária da publicação, que abraçou o caminho através de notícias, reportagens, apontamentos e entrevistas e outros gêneros jornalísticos ou híbridos a acompanhar o desenvolvimento da região em tempo de paz. A confirmação é do diretor Eduardo Costa.
Numa primeira fase tem uma saída mensal para depois de 2-3 meses atingirmos o objetivo, que é fazer um jornal semanário. Sabemos que Malanje sentirá mérito às outras províncias, é um espaço onde há muitas realizações e também porque Malanje é uma das províncias que está a conhecer um certo desenvolvimento. Então nós surgimos para transformar esse desenvolvimento em notícia.
Com 32 páginas, o título versará assuntos de exclusividade e atualidade da agenda política e social do governo local, da Polícia Nacional, religião, gente da terra, que descreve experiências de um ancião e o meu município. A edição zero faz uma retrospectiva do município de Kakuzu, coincidência à comuna de Punganongo, que dá o nome do primeiro jornal privado de produção local. Um dos principais desafios do Punganongo é a mobilização de jornalistas para garantir a sua vitalidade e o acesso às fontes de informação, que é um tabu para muitos responsáveis de instituições públicas, privadas ou cidadãos comuns desta urbe.
Malanje não tem jornalistas desempregados. Já temos um número reduzido, portanto, por esta razão é que começamos pela tiragem mensal. Mas acredito que com a saída do jornal há interessados que vão procurar-nos e a partir daí iremos tomar a decisão de fazer um jornal semanário. Também, sobretudo, o acesso às fontes, porque temos assistido isto, qualquer profissional que está na comunicação social dá conta disto. Às vezes as fontes nunca estão disponíveis, não sei por que razão. Então este é o apelo que lançamos para que tenham-nos essa oportunidade. Aliás, os jornalistas têm uma coisa, quando não recebem informação, então correm o risco de especular. Por isso mesmo, vamos evitar isto.
Eduardo Costa, diretor do jornal Punganongo, que sairá amanhã à rua, onde 25% da produção total será comercializada em Luanda. O preço unitário é de 350 kwanzas. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para o Namibe. O provedor de Justiça de Angola, Paulo Tipilica, esteve no Namibe para promover a proteção dos cidadãos contra abusos de poder e violações dos direitos humanos. Tipilica garantiu o sigilo de queixas e a promoção das línguas nacionais para melhor defesa dos direitos dos cidadãos. Armando Chicoca.
Paulo Tipilica, no debate com a sociedade civil, promovida ontem na Escola Superior Politécnica da Universidade de Mandoma em Andemufayo, defendeu a sigilosidade no tratamento dos assuntos interpostos pelos cidadãos no que diz respeito à violação dos seus direitos.
Todas as questões que vêm ao serviço do Provedor de Justiça são crismadas com sigilo para protegermos o cidadão. Então, há de dizer, e quando nos referimos, por exemplo, quando nos dirigimos ao Sr. Ministro, ao Sr. Administrador, ao Sr. Governador e a outras entidades. Então, como é que fazemos? É evidente que normalmente nominalizamos o cidadão, mas há determinados aspectos que realmente se revestem de bastante delicadeza. Estas ficam realmente chamadas de sigilo. E todos os funcionários da Provedoria de Justiça, quando saem do gabinete, desconhecem aquilo que realmente foi tratado nos gabinetes. São proibidos de debicar ou de bisbilhotar, passe esse termo, qualquer coisa do serviço da Provedoria de Justiça.
No processo de promoção à cultura de denúncia contra a violação dos direitos dos cidadãos, o Provedor da Justiça angolana diz privilegiar as línguas nacionais para que as comunidades possam perceber melhor e tirar proveito dos serviços colocados à sua disposição no caso de confrontados com injustiças.
Os linguagens espanholas chamam-lhe defensor del pueblo, o defensor do povo. Da expressão inglesa chamam-lhe public protector, ou seja, o protetor público. E em um mundo nós poderemos dizer onganji owini, portanto, é aquele que ouve ou recolhe as reclamações do cidadão e leva-as ao julgador, ou seja, ao soba ou ao juiz. Em Quimbundo dizem mukwakufunda maka nimaka. Em Mumuila diz mupita kati vochikumba. Em Kikongo dizem mvuala nganga. Em Konyama dizemos mupita kati wavan. Portanto, é o intermediário, é o procurador, é o mediador, é o mandatário, é o representante ou delegado das questões que afligem um cidadão ou que afligem o povo. Provedor de Justiça tem a sua força nas recomendações que produz para as entidades para corrigirem certas ilegalidades e injustiças praticadas contra os cidadãos. E às vezes há surpresas, porque as recomendações têm tido realmente o seu êxito. E muitas vezes os cidadãos, sobretudo quando vêm em grupo, apresentam-se na Provedor de Justiça a agradecer, o que para nós é realmente muito gratificante.
O terminal telefónico 912501489, colocado à disposição da população, é o mais recorrente. Namíbia, Voz da América, Armando Xicoca.
Obrigado, Armando Xicoca. Vamos agora para Luanda. Foi quase há 3 anos que ocorreu a morte do engenheiro de Sonangol, morte ainda rodeada de algum mistério. A Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, a DNIAP, ouviu ontem pela primeira vez o irmão do antigo funcionário da Sonangol, o engenheiro Belarmino Brito, que foi encontrado morto no dia 22 de fevereiro de 2012 no edifício sede daquela empresa. O Coco Mukuta traz-nos pormenores.
3 anos após ter sido encontrado morto na sede da Sonangol, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal de NIAP, na pessoa do Procurador-Geral Adjunto, junto daquela instância, José Rosa Pacheco, ouviu ontem José dos Santos Brito, irmão mais novo do malogrado. Segundo Brito, o encontro indica claramente que as entidades judiciais angolanas estão a investigar a morte do seu irmão, mas diz acreditar que se as chefias da Sonangol não estivessem envolvidas na morte de Belarmino Brito, os vídeos do local onde aconteceu não teriam desaparecido.
São versões diferentes. Um diz que viu-lhe no elevador a passar mal, outros dizem que viram-lhe no 11º já morto. A médica ou a enfermeira em serviço confirma que ele apareceu já no posto médico, no 6º andar, praticamente sem vida. Isto é o que aconteceu. E é uma morte muito estranha, muito estranha. E até hoje, nós, como familiar do malogrado, ainda achamos que não tem receio de errar. O meu irmão foi morto naquela empresa a mando de um dos dirigentes máximo daquela empresa. Porque senão as câmaras, os vídeos de filmagem daquela data, do dia 22 de fevereiro de 2012, não deviam ter sido desaparecidos, sumiram misteriosamente. Se sumem misteriosamente numa instituição de grande dimensão como aquela.
Brito lembra que o relatório médico do seu irmão aponta como causa da morte a asfixia aguda e que o colega que acompanhou o malogrado no dia do incidente, continua desaparecido e nem a DINIAP consegue localizá-lo.
Houve vários funcionários, o único, aliás, até o momento tem um único que anda foragido. Este, inclusive, os funcionários que foram ouvidos, segundo o doutor, disse-me que não sabem do paradeiro deste. Quem é este indivíduo? É o indivíduo que faz acompanhar-se o corpo do meu irmão na altura do edifício Sonangol, a clínica Girassol. Foi um espanto para mim, quando ele me disse que ainda não consegui, não tive a oportunidade de ouvir o camarada Jeremia, uma vez que o camarada Jeremia é uma pessoa identificada, uma pessoa localizada, é um funcionário da Sonangol há mais de 10, 15 anos. Pareceu, como espelhou ontem, é que, afinal, a justiça está a acompanhar o caso. Por isso é que fomos convocados, fui convocado, tomei conhecimento que mais de 5 funcionários foram ouvidos. O doutor logista fez a autópsia na altura, o irmão falecido, também já foi ouvido. Então lá, o documento jurídico que nós, os familiares, exibimos, que é a autópsia, né, a papelada onde vêm as causas da morte do meu irmão, também está lá naquele processo. Meu irmão foi morto em asfixia aguda.
Recordar que Belarmino Brito, na altura da sua morte, tinha 42 anos de idade, deixou viúva e 3 filhos de 13, 10 e 5 anos de idade. Após várias reclamações, a Sonangol atribuiu à viúva do malogrado um apartamento na cidade Vida Pacífica, na entrada do Zango. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Walter Cristóvão. Ele é jornalista, ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. Sem mercado para milhares de toneladas de ananás, agricultores do município do Bocoio pressionam o governo de Benguela para tomar medidas para a construção da fábrica de transformação prometida há vários anos. Num frente a frente com o governador Isaac dos Anjos, o representante de uma cooperativa de agricultores alertou que o lixo tem sido o destino do excedente da produção. O João Marcos esteve a acompanhar esse encontro de quase 3 horas, convocado para uma troca de ideias em relação à cada vez mais premente necessidade de diversificação da economia. João?
Continua em alta a produção de ananás no município do Bocoio, que dista a 110 km da cidade de Benguela. Nem mesmo o recurso a outros mercados, entre os quais o do Cunene, alivia o problema da comercialização. As súplicas do produtor Simão Cavalo, representante da cooperativa da Tola, são a demonstração de que a fábrica pode ser a resposta às perdas de enormes quantidades da fruta tradicional do Bocoio.
A nossa produção está-se a estragar muito mesmo. Esses dias nós frequentávamos o mercado do Lubango, posteriormente já não aguenta comprar a nossa produção. Mudamos a linha do Cunene. O Cunene é a mesma coisa, o carro fica lá uma semana, até posteriormente no regresso não encontra toda a fruta estragada. A passagem que falou o meu colega, o agricultor da Tola, se posteriormente aquele pensamento, Sua Excelência, Sr. Governador, da indústria ao Montebello, nós íamos agradecer.
Perante este cenário, há quem sugira a criação de uma reserva alimentar, também devido ao espectro de crise que resulta do período de estiagem.
E tenho a primeira proposta, que era de criar-se uma reserva alimentar para que qualquer calamidade pudesse existir, teria um local para poder recorrer. Conforme falou em alguns produtos que estão a se estragar, os colegas que anteciparam, eu também sou de proposta que a nossa província, pelo clima que ela tem, oferece, podemos ser uma maior zona de concentração de produtos, como é o caso do feijão, milho, soja, e com isto poderemos suprir muitas necessidades do país.
Na sua intervenção, Isaac dos Anjos informou que a fábrica de transformação de ananás está condicionada ao equipamento que o fornecedor se propõe a apresentar.
Foi completamente liquidada ao fornecedor a parte do equipamento. Entretanto, ficamos com algumas ordens de saque penduradas o ano passado, não houve desbloqueio imediato, e suponho que ele está com o problema da abertura das cartas de crédito. Suponho, não tenho domínio exato de qual é a dificuldade que o fornecedor tem para termos cá os equipamentos.
Enquanto isso, os agricultores do Bocoio dizem que o lixo tem sido destino para o excedente da sua produção. Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono em África e subiu mais 5 lugares. Ocupa agora a 35ª posição, nada mal. Angola caiu 3 para o lugar 84, Moçambique subiu 8 para a 90ª posição. Guiné-Bissau caiu 5 lugares, 138, São Tomé caiu 4 para 174. O melhor país africano continua a ser a Argélia em 18º lugar. O vencedor da Taça das Nações Africanas, a Costa do Marfim, subiu 8 lugares, mas ainda está atrás da Argélia, está em 20º. Nos 5 primeiros dos rankings não há alteração, a Alemanha no topo, seguido da Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. Brasil está em sexto, Portugal em sétimo. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, anunciou, entretanto, que a receita do jogo particular entre Cabo Verde e Portugal vai reverter totalmente para as pessoas afetadas pelo vulcão da Ilha do Fogo. O jogo está agendado para 31 de março. O treinador de Portugal, Fernando Santos, disse já que poderá convocar jogadores, citamos, especificamente para este jogo, pois há que deixar descansar alguns. Por outras palavras, algumas estrelas portuguesas não vão jogar. Continuamos com o futebol e continuamos em Portugal, onde o Benfica qualificou-se para a final da Taça da Liga ao vencer o Vitória de Setúbal por 3-0. O Benfica começou mal, mas acabou por marcar e ganhar. Vamos ouvir o treinador do Benfica, Jorge Jesus.
O jogo com os golos tornou-se mais fácil, não só hoje, como sempre. É normal, quando se marca golos, o jogo torna-se mais fácil para quem faz os golos.
Era a filosofia de Jorge Jesus. No final, o Benfica vai defrontar o vencedor do jogo, Porto Marítimo. De novo, JJ.
Não sou bruxo, não sei o que é que vai acontecer no Marítimo Porto. A gente está na final, um dos dois temos que chegar. É uma final é sempre uma final.
É a filosofia de Jorge Jesus. Na vizinha Espanha, Barcelona e Espanhol em boa posição para chegarem à final da Taça del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona bateu o Villarreal por 3-1. Neymar falhou um penalti. Villarreal ainda não está morto, portanto. Espanhol foi a Bilbao empatar a uma bola. Em Inglaterra houve jogos do campeonato. Os dois primeiros ganharam. Chelsea bateu o Everton por 1-0. Golo obtido mesmo no final do jogo. Num jogo que deu sarrafada. Manchester City bateu o Stoke 4-1. Mantém-se a 7 pontos do líder. O Manchester United ascendeu ao terceiro lugar ao bater o Burnley por 3-1. Está a 12 pontos do líder, a luta pelo terceiro lugar é renhida. O United tem apenas mais um ponto que o Southampton em quarto e mais dois que o Arsenal em quinto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Em Moçambique, o governo e a RENAMO ponderam alargar o período da missão de observadores militares que supervisionam a aplicação de um acordo de cessação das hostilidades militares assinado a 7 de setembro do ano passado. William Mapota.
A medida surge pelo fato do período inicialmente fixado para o trabalho da missão estar a expirar. No total, a missão, que é composta por peritos militares do Botswana, África do Sul, Portugal, Itália e representantes do governo e da RENAMO, tinha 135 dias para assegurar a implementação dos acordos, tendo a desmilitarização dos homens armados da RENAMO a principal missão, mas que continua a ser o principal calcanhar de Aquiles. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O William vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com declarações tanto da Frelimo como da RENAMO. Até às 12h30, hora de Washington, aqui neste momento 12h28, vamos ficar com a música de Fallout Boy, Centuries.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, cessar-fogo entra em vigor a 15 de fevereiro no leste do país. Egito, libertados mais dois jornalistas da estação de televisão Al Jazeera. Nigéria, atentado no Nordeste mata várias pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Rob McLean, na produção Alvin Senga.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde o governo e a Renamo ponderam alargar o período de missão de observadores militares que supervisionam a aplicação do acordo de cessação das hostilidades militares assinado no passado dia 7 de setembro. William Mapote, com mais pormenor.
A medida surge pelo fato do período inicialmente fixado para o trabalho da missão estar a expirar, enquanto ainda há muitos aspectos por implementar.
E demos também instruções à equipe de peritos militares para rever o calendário.
E nós remetemos mais uma vez para o peritos militares para nos trazer a proposta concreta.
Era José Pacheco e Simon Makuyan, respectivamente chefes das delegações do governo e da Renamo, na mesa do diálogo político. Quando faltam pouco mais de 10 dias para o fim da missão, as duas bancadas fazem um balanço positivo do trabalho, não obstante reconhecer que o que foi feito ainda está aquém do que era de esperar.
O que falta são fases subsequentes. Neste caso, que é a fase de integração e enquadramento, bem como a fase de inserção social.
Estou convencido que se dermos o passo essencial de integração, eles farão com o profissionalismo que têm manifestado até agora.
No total, a missão, que é composta por peritos militares do Botswana, África do Sul, Portugal, Itália e representantes do governo e da Renamo, tinha 135 dias para assegurar a implementação dos acordos, tendo a desmilitarização dos homens armados da Renamo a principal missão, mas que continua a ser o principal calcanhar de Aquiles. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um relatório das Nações Unidas revela que 50% das meninas moçambicanas e 34% das da Guiné-Bissau casam-se ainda como crianças. O documento foi apresentado ontem em Nova Iorque e aponta para uma taxa superior a 70% de casamento infantil no Níger, Chad e Mali. Mayra de La Salete, com mais pormenores.
O relatório africano sobre a violência contra a criança revela que Moçambique e Guiné-Bissau são os países africanos de língua portuguesa com a mais elevada taxa de casamento infantil. 50% das meninas moçambicanas casam-se antes da idade internacionalmente reconhecida, enquanto na Guiné-Bissau a taxa é de 34%. Em Moçambique, a situação das meninas é dramática, havendo o risco de um caso semanal de uma criança mutilada para a retirada de partes do seu corpo. Na prática, podem ser retirados olhos, lábios, órgãos genitais, mamilos, cabeças, pés e mãos, além do infanticídio que ocorre em algumas comunidades, caso os recém-nascidos tenham uma deformidade física, lê-se no relatório. Por outro lado, cerca de 40% das meninas moçambicanas relataram ter sido abusadas verbalmente na escola. Os relatores concluíram que elas estão expostas a um risco maior de violência mental do que o sexo oposto. Apesar dessa situação dramática, existem as chamadas unidades amigas de criança, que funcionam nas esquadras e que identificam e encaminham as vítimas de tráfico infantil para o atendimento. Moçambique é mencionado no relatório pela visão que enfatiza o apoio às comissões de proteção infantil. Na Guiné-Bissau, apesar da taxa de 34%, o relatório elogia a experiência guineense de serviços para dar seguimento aos cuidados infantis pela oferta de medidas de prevenção e de proteção. Além daquelas duas nações lusófonas, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe constam do documento pelo facto da idade mínima de responsabilidade criminal ser de 16 anos, juntamente com a Guiné Equatorial e a Libéria. Em Angola, as comissões de proteção da criança compostas por pais, professores, governo local, trabalhadores e crianças são consideradas um modelo de eficácia de redes de proteção infantil. Em Nova Iorque, a representante especial do secretário-geral sobre violência contra crianças, Marta Santos Pais, disse à Rádio ONU que o relatório ajuda a ter uma visão mais profunda do impacto e da amplitude da violência contra a criança.
Também é muito importante porque vai permitir que as nações africanas possam juntar esforços para prevenir e responder a essas situações. E justamente este relatório apresenta uma agenda para ação que nos vai ajudar a considerar as tradições, as percepções e atitudes que persistem nas sociedades africanas e, ao mesmo tempo, capitalizar sobre as boas decisões políticas legislativas que nos vão ajudar a caminhar.
O relatório indica que o Níger, Chad e Mali têm as taxas mais elevadas de casamento infantil, superiores a 70%. O continente africano tem 30 dos 41 países, com as taxas de prevalência de 30% ou mais em todo o mundo.
Apesar dos esforços para travar o fluxo de combatentes estrangeiros para o Iraque e para a Síria, o facto é que o seu número está a aumentar cada vez mais. Os serviços secretos americanos afirmam que neste momento existem mais de 20 mil combatentes estrangeiros e salientam que é difícil seguir todos os seus passos. Durante uma audiência no Congresso, os responsáveis das agências americanas de luta contra o terrorismo advertiram que o alcance de grupos tais como o Estado Islâmico está a expandir-se a um ritmo alarmante, alimentado por um fluxo crescente de novos combatentes. O diretor assistente da Polícia Federal Americana, FBI, Michael Steinbeck, afirmou aos legisladores que o controle das movimentações desses combatentes, americanos incluídos, tem sido difícil. Não conheço todas as pessoas que lá estão, disse Michael Steinbeck, e não conheço todos aqueles que regressam. Portanto, a situação está muito longe de estar sob controlo. O governo americano afirma que pelo menos 150 americanos se encontram entre os 3.400 ocidentais que integram os 20 mil combatentes estrangeiros que se encontram na Síria e no Iraque. Para o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Nicholas Rasmussen, a atração é clara. As capacidades mediáticas do Estado Islâmico são robustas e eficazes, disse-nos Rasmussen. Para além disso, a sua capacidade de criar nova propaganda continua a aumentar. Rasmussen afirma que aqueles que aspiram a integrar as fileiras do Estado Islâmico estão a usar várias vias para chegar às zonas de conflito. Acrescenta que, apesar dos países europeus estarem a trabalhar mais de perto com os Estados Unidos, é necessária mais ajuda. O sucesso na campanha anti-Estado Islâmico ou de qualquer esforço para conter o fluxo de combatentes estrangeiros requer uma parceria eficaz e funcional com a Turquia, disse o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Nicholas Rasmussen. Os legisladores e outros responsáveis americanos manifestaram igualmente a sua preocupação a respeito das companhias da internet que controlam as redes sociais pelo facto de estarem a resguardar os grupos terroristas quando não permitem que as autoridades acedam a dados importantes. O presidente da Comissão de Segurança Interna na Câmara dos Representantes, Mike McCall, falou ainda do potencial de infiltração de terroristas aqui nos Estados Unidos.
I think this would be a huge mistake if we bring in these refugees into the United States that could potentially.
Acho, disse McCall, que seria um erro muito grande trazer refugiados para os Estados Unidos, poderiam estar potencialmente radicalizados. Os responsáveis dos serviços secretos americanos dizem ainda que o Estado Islâmico pode ser a ameaça mais visível, mas advertem para que outros grupos, tais como o Al-Qaeda da Península Arábica, continuam apostados em atacarem interesses americanos, tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, ministros da antiga comunidade britânica reuniram-se nos Camarões para debater a forma de como evitar que os jovens sejam tentados a aderir a organizações terroristas. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
Os ministros concordaram que dois dos maiores fatores residem no maciço desemprego e na falha de envolver os jovens no processo de decisão. Hoje, junto ao secretário-geral da comunidade, Eldad Maraades, sustenta que a África é o continente com o maior número de jovens no mundo, com 65% da população com idade inferior aos 35 anos. Entre 10 e 15 milhões de pessoas entram anualmente no mercado de trabalho em África. Maraades considera ser potencialmente perigoso para um continente que é pobre e enfrenta o desafio da guerra, a doença e o terrorismo.
People don't have jobs, they don't have livelihoods, they don't have education, they don't have services where they live, they may do other things.
As pessoas não têm trabalho, diz Maharaj, não têm qualidade de vida, não têm educação, não possuem serviços nos locais onde vivem, por isso podem fazer outras coisas. Os dirigentes africanos jovens consideram que o maior problema em África é que os jovens, que constituem a maioria da população, não são com frequência escutados antes das políticas serem adotadas. Jean-Marc Bafor, do Conselho Nacional de Juventude dos Camarões, refere que os jovens em África continuam a enfrentar desafios enormes devido aos sistemas de educação que não lhes dão oportunidade de desenvolver o seu potencial.
We have to reform our educational system to equip the youth with the skills necessary, not to wait for jobs, but also to be able to create jobs for themselves.
Temos de reformar o nosso sistema de educação e equipar a juventude com capacidades necessárias para que sejam capazes de criar trabalho por si próprios. Mas fora, acrescenta que os jovens têm muitos problemas em obter empréstimos das instituições financeiras. O ministro da Juventude e Desportos da Zâmbia, David Musonda, indica que o terrorismo, especialmente a rebelião do Boko Haram na Nigéria, é em parte provocada pelo desemprego crónico e generalizado.
That does not give the young people the mandate to go into illegal activities. Government is concerned.
Isso não lhes dá o direito de enfrentar por atividades ilegais, diz Musonda. Aderir a grupos terroristas não é a solução para os desafios do desemprego que temos. O ministro considera poder desativar o desemprego trabalhando com o sector privado e com o governo, criando oportunidades de emprego decente e competitiva. Os mesmos dirigentes reiteram os apelos para que os países africanos invistam na agricultura, um sector que empregava 70% dos jovens africanos antes de 1985, mas que não atrai agora os jovens por falta de apoio governamental.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A disputa pela presidência da Nigéria chegou aos tribunais, que contam com pelo menos 7 casos abertos desde o fim de 2014 para desqualificar os dois principais candidatos. O Tribunal Federal começou a analisar os casos esta semana, dias após a Nigéria adiar as eleições de 14 de fevereiro para 28 de março. O Leonardo Finkler com mais pormenores.
A campanha eleitoral da Nigéria agora está mais calma, pois mais um prolongamento de 6 semanas foi adicionado. A atenção, entretanto, se voltou agora para as cortes federais, onde casos foram abertos desafiando a elegibilidade do atual presidente Goodluck Jonathan e também do seu concorrente Muhammadu Buhari para a eleição para a presidência do país. Os partidos políticos podem iniciar as disputas apenas no período pós-eleitoral. A lei reserva o período pré-eleitoral para cidadãos privados. É comum se encontrar centenas de casos abertos pelos cidadãos. Porém, esses processos que estão sendo abertos agora são algo completamente novo. O analista legal e advogado sênior da Nigéria, Hassan Liman, disse que os casos durante a pré-eleição são abertos por pessoas que não estão satisfeitas com as escolhas dos seus próprios partidos políticos.
But what we are having now is beyond the intra-party.
Mas o que nós estamos tendo agora está além de conflitos dentro dos partidos.
Além da política, Liman disse que os processos levantam questões de mérito legal. A Constituição da Nigéria data de 1999. Uma questão para Goodluck Jonathan é, se ele ganhar a eleição, se ele não ficará além do limite de 2 termos estabelecido constitucionalmente para o cargo da presidência. Jonathan foi vice-presidente em 2010, quando o presidente Umaru Yar Adua morreu. Goodluck atuou 1 ano no mandato do seu predecessor antes de ser eleito presidente em 2011. Cidadãos por trás de 2 processos contra Goodluck Jonathan dizem que as cortes devem decidir se a Constituição permite que um presidente exerça seu posto por um total de 9 anos.
When you start to implement and apply certain provisions of the Constitution, then you are confronted with certain practical things.
Quando você começa a implementar e aplicar certas provisões da Constituição, então você é confrontado com certos detalhes práticos, que você precisa que a corte dê uma interpretação apropriada.
A Alta Corte Federal enviou um dos casos contra Jonathan para a Corte de Apelações, para que eles realizem uma interpretação. Três processos e uma reclamação criminal por fraude tentam também desqualificar Buhari, baseados na falta de seu certificado escolar, um dos quatro requerimentos constitucionais para se concorrer para presidente. Os advogados de Buhari estão desafiando o modo de serviço e a competência do principal processo, que está programado para o dia 23. Liman disse que o caso pode se estender.
O ônus da prova está contra aqueles que o acusam. Se eles pedirem por evidências, ele também terá que pedir por evidências.
O senhor Buhari concorreu para a presidência em três eleições prévias. Essa é a primeira vez que suas credenciais de educação estão sendo formalmente desafiadas. Os casos contra ambos os candidatos mostram a elevada disputa e os riscos dessa eleição, riscos esses que alguns dizem ser intensificados pelos atrasos.
Qualquer coisa pode acontecer em 6 semanas.
As decisões desses casos podem elevar as tensões. A decisão pode desqualificar um ou ambos candidatos antes ou até mesmo durante as votações, tendo em vista que um caso pré-eleitoral não tem tempo limite, de acordo com Liman. É um teste muito importante para o sistema judiciário da Nigéria. Seria ele independente? E serão os seus julgamentos percebidos dessa forma?
Obrigado, Leonardo Finkler. Continua escutando a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A liberdade de imprensa sofreu uma regressão brutal em 2014, segundo o relatório da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, hoje divulgado. 2/3 dos 180 países avaliados por aquela organização tiveram resultados piores do que no ano passado. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa melhor classificado, apesar de ter perdido 12 lugares, enquanto a Guiné-Bissau é aquele que mais subiu no índice de liberdade de imprensa. O relatório não faz, contudo, referência a São Tomé e Príncipe. Álvaro Lugier Andrade tem mais pormenores.
Ao analisar a liberdade de imprensa no mundo, a organização Repórteres Sem Fronteiras considera diversos fatores, como pluralismo e independência dos meios de comunicação, respeito à segurança e à liberdade dos jornalistas, legislação e ambiente institucional e infraestruturas em que os jornalistas trabalham. Diversos aspectos contribuíram para dificultar o trabalho dos jornalistas em 2014, mas o principal foi a ação de grupos extremistas como Boko Haram em África e o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Delphine Helgand, diretora dos Repórteres Sem Fronteiras nos Estados Unidos.
2014 foi marcado por um nível extremo de violência, com 66 jornalistas mortos. Nós temos uma explosão de jornalistas sequestrados na Síria, Iraque, Líbia, Ucrânia. No final do ano passado, havia pelo menos 40 jornalistas sequestrados.
Segundo os Repórteres Sem Fronteiras, a Síria é o país mais perigoso do mundo para jornalistas. A China, controlada com mão de ferro pelo Partido Comunista, está apenas uma posição antes da Síria. A nível dos países africanos de língua portuguesa, o destaque vai para a Guiné-Bissau, que subiu 5 pontos ao ocupar agora o lugar 81. Em 2014, teve mais 1,35 pontos e não registrou nenhum caso de abuso. Cabo Verde, embora tenha caído 12 lugares devido ao registro de menos 6,37 pontos, continua a ser o país lusófono africano melhor colocado na 34ª posição. O arquipélago não registrou também nenhum caso de abuso. No índice dos Repórteres Sem Fronteiras, Moçambique teve menos 0,72 pontos e caiu 6 lugares, ocupando agora a 85ª posição, com um registro de 29,91 pontos de abusos contra a liberdade de imprensa. Angola é o lusófono pior classificado. Embora tenha subido 1 lugar, ocupando agora a 123ª posição, perdeu 1,34 pontos e atingiu uma taxa de 37,84 de abusos em 100 possíveis. Angola integra o grupo vermelho dos países com menos liberdade de imprensa no mundo. Refira-se que Portugal ficou na 26ª posição, enquanto o Brasil subiu 12 lugares, ocupando agora a 99ª posição, embora tenha uma alta taxa de abusos, 56,56. Finlândia, Dinamarca e Noruega lideram o índice dos Repórteres Sem Fronteiras. A nível do continente africano, o melhor colocado é a Namíbia, na 17ª posição e dentro do privilegiado grupo dos 21 estados onde há mais liberdade de imprensa. Gana ocupa a 22ª posição.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, com o último relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Os líderes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França terminaram hoje uma reunião cimeira na Bielorrússia, anunciando um acordo de cessar-fogo destinado a pôr termo aos confrontos no leste da Ucrânia, que já causaram milhares de mortos. O cessar-fogo, que entra em vigor a 15 de fevereiro, foi anunciado em Minsk, depois de 16 horas de difíceis conversações. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que todas as partes concordaram nas questões principais, incluindo a da retirada da artilharia pesada da região do conflito. Os rebeldes pró-russos deram igualmente o seu aval ao acordo. Contudo, em conferências de imprensa em separado, todas as partes referiram que as divergências permanecem. Que não tenhamos ilusões, disse a chanceler alemã Angela Merkel, acrescentando que há ainda muito trabalho por fazer. Apesar do acordo de cessar-fogo, fontes militares ucranianas disseram que mais tanques e mais armamento pesado atravessaram a fronteira ucraniana durante a noite, provenientes da Rússia. A Rússia sempre negou enviar tropas e armas para o lado de lá da fronteira para ajudar os separatistas pró-russos a combaterem as forças governamentais ucranianas num conflito que já matou mais de 5.400 pessoas e feriu milhares de outras. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington, de seguida ao João Santa Rita e a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono em África e subiu mais 5 lugares. Ocupa agora a 35ª posição, nada mal. Angola caiu 3 para o lugar 84, Moçambique subiu 8 para a 90ª posição. Guiné-Bissau caiu 5 lugares, 138, São Tomé caiu 4 para 174. O melhor país africano continua a ser a Argélia em 18º lugar. O vencedor da Taça das Nações Africanas, a Costa do Marfim, subiu 8 lugares, mas ainda está atrás da Argélia, está em 20º. Nos 5 primeiros dos rankings não há alteração, a Alemanha no topo, seguido da Argentina, Colômbia, Bélgica e Holanda. Brasil está em 6º, Portugal em 7º. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, anunciou, entretanto, que a receita do jogo particular entre Cabo Verde e Portugal vai reverter totalmente para as pessoas afetadas pelo vulcão da Ilha do Fogo. O jogo está agendado para 31 de março. O treinador de Portugal, Fernando Santos, disse já que poderá convocar jogadores, citamos, especificamente para este jogo, pois há que deixar descansar alguns. Por outras palavras, algumas estrelas portuguesas não vão jogar. Continuamos com o futebol e continuamos em Portugal, onde o Benfica qualificou-se para a final da Taça da Liga ao vencer o Vitória de Setúbal por 3-0. O Benfica começou mal, mas acabou por marcar e ganhar. Vamos ouvir o treinador do Benfica, Jorge Jesus.
O jogo com os golos tornou-se mais fácil, não só hoje, como sempre. É normal, quando se marca golos, o jogo torna-se mais fácil para quem faz os golos.
Era a filosofia de Jorge Jesus. No final, o Benfica vai defrontar o vencedor do jogo, Porto Marítimo. De novo, JJ.
Não sou bruxo, não sei o que é que vai acontecer no Marítimo Porto. A gente está na final, um dos dois temos que jogar. É uma final é sempre uma final.
É a filosofia de Jorge Jesus. Na vizinha Espanha, Barcelona e Espanhol em boa posição para chegarem à final da Taça del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona bateu o Villarreal por 3-1. Neymar falhou um penalti. Villarreal ainda não está morto, portanto. Espanhol foi a Bilbao empatar a uma bola. Em Inglaterra houve jogos do campeonato. Os dois primeiros ganharam. Chelsea bateu o Everton por 1-0. Golo obtido mesmo no final do jogo, num jogo que deu sarrafada. Manchester City bateu o Stoke 4-1, mantém-se a 7 pontos do líder. O Manchester United ascendeu ao 3º lugar ao bater o Burnley por 3-1. Está a 12 pontos do líder, a luta pelo 3º lugar é renhida. O United tem apenas mais 1 ponto que o Southampton em 4º e mais 2 que o Arsenal em 5º. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos jogos de ontem e houve muitos. Orlando 89, Nova York 83, Oklahoma 105, Memphis 89. O Indiana foi até Nova Orleans ganhar 106-93. Golden State também viajou, foi até Minnesota e ganhou 94-91. Portland 102, Los Angeles 86, Boston 89, Atlanta 88, Santo Antônio foi a Detroit ganhar 104-87, Cleveland 113, Miami 93, Milwaukee 111, Sacramento 103, Dallas 87, Utah Jazz 82, Los Angeles Clippers 110, Houston 95 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Toronto, perdeu, 95-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na sexta-feira, aqui na Voz da América, vai ser Walter Cristóvão, jornalista e antigo diretor de informação da Rádio Eclessa. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, participe no Angola Fala Só, inscreva-se no número que acabamos de referir para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo ainda para as principais notícias aqui nesta emissão da Voz da América. Os líderes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França terminaram hoje uma reunião cimeira na Bielorrússia, anunciando um acordo de cessar-fogo destinado a pôr termo aos confrontos no leste da Ucrânia, que já causaram milhares de mortos. O cessar-fogo, que entra em vigor a 15 de fevereiro, foi anunciado em Minsk depois de 16 horas de difíceis conversações. No Egito, um tribunal procedeu à libertação de dois jornalistas da estação de televisão Al Jazeera, depois de ter interrompido o seu julgamento de acusações de apoio da Irmandade Muçulmana até 23 do corrente mês. A sala do tribunal irrompeu em aplausos quando o juiz anunciou a fiança de $33 mil para os jornalistas Mohamed Fahmy e Baer Mohamed. Um relatório divulgado pelo grupo Repórteres Sem Fronteiras indica que a liberdade de imprensa diminuiu durante o ano passado. O Índice Anual de Liberdade de Imprensa no Mundo destaca que as condições em dois terços dos 180 países analisados piorou em 2014. As descidas foram fomentadas por conflitos armados e entidades não estatais, tais como o grupo terrorista Estado Islâmico. As violações da liberdade de imprensa aumentaram 8% em relação a 2013, afetando a maioria de 180 países. A Finlândia registrou o melhor índice pelo quinto ano consecutivo. Várias pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão no mercado na cidade de Biu, situada no nordeste da Nigéria. Segundo um repórter da Voz da América, naquela região, a bomba explodiu por volta das 15 horas e 20 minutos locais. Um membro civil da Força Tarefa Conjunta da Nigéria disse à Voz da América que as equipas de resgate estão no local a tentar socorrer os feridos e remover os mortos. A mesma fonte afirmou que o número de vítimas é muito elevado. A explosão aconteceu antes de um comício e da visita de um ex-governador do Estado. A Cruz Vermelha Internacional afirmou que os seus funcionários, envolvidos na luta contra o vírus Ébola na Guiné-Conakry, têm sido atacados em média 10 vezes por mês, pondo assim em questão os esforços para acabar com a epidemia. Aquela organização afirma que o último incidente se verificou no domingo, numa localidade na zona ocidental do país, onde dois dos seus funcionários foram agredidos quando tentavam organizar um enterro seguro das vítimas do Ébola. A Cruz Vermelha salienta que os enterros, seguindo à risca as regras de segurança, são fundamentais para travar a epidemia, visto que os cadáveres ainda podem ser transmissores do vírus. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para São Tomé e Príncipe, em Angola, em ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado com flocos de neve. Temperatura é de 3 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira, na produção Fatuma Kalala, assistência técnica de Rashad Smith. Títulos das principais notícias: anunciado cessar-fogo no leste da Ucrânia para o dia 15. Tribunal egípcio coloca dois jornalistas de Al Jazeera em liberdade condicional. E explosão no mercado do nordeste da Nigéria causa um número indeterminado de mortos. Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015. Estaremos com o programa Pergunte à Doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o governo e a Renamo ponderam alargar o período da missão de observadores militares que supervisiona a aplicação do acordo de cessação de hostilidades militares assinado no dia 7 de setembro do ano passado. Os detalhes aqui com o correspondente William Mapote.
A medida surge pelo fato do período inicialmente fixado para o trabalho da missão estar a expirar, enquanto ainda há muitos aspectos por implementar.
E demos também instruções à equipe de peritos militares para rever o calendário.
E nós remetemos mais uma vez para o peritos militares para nos trazer a proposta concreta.
Era José Pacheco e Simon Macuian, respectivamente chefes das delegações do governo e da Renamo, na mesa do diálogo político. Quando faltam um pouco mais de 10 dias para o fim da missão, as duas bancadas fazem um balanço positivo do trabalho, não obstante reconhecer que o que foi feito ainda está aquém do que era de esperar.
O que falta são fases subsequentes, neste caso, que é a fase de integração e enquadramento, bem como a fase de instrução social.
Estou convencido que, se dermos o passo essencial de integração, eles farão com o profissionalismo que têm manifestado até agora.
No total, a missão, que é composta por peritos militares do Botswana, África do Sul, Portugal, Itália e representantes do governo e da Renamo, tinha 135 dias para assegurar a implementação dos acordos, tendo a desmilitarização dos homens armados da Renamo a principal missão, mas que continua a ser o principal calcanhar de Aquiles. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. A liberdade de imprensa sofreu uma regressão brutal em 2014, isto segundo o relatório da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje. Dois terços dos 180 países avaliados pelaquela ONG tiveram resultados piores do que no ano passado. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa melhor classificado, apesar de ter perdido 12 lugares, enquanto a Guiné-Bissau é aquele que mais subiu no índice da liberdade de imprensa. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Ao analisar a liberdade de imprensa no mundo, a organização Repórteres Sem Fronteiras considera diversos fatores, como pluralismo e independência dos meios de comunicação, respeito à segurança e à liberdade dos jornalistas, legislação e ambiente institucional e infraestruturas em que os jornalistas trabalham. Diversos aspectos contribuíram para dificultar o trabalho dos jornalistas em 2014, mas o principal foi a ação de grupos extremistas como Boko Haram em África e o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Delphine Helgand, diretora dos Repórteres Sem Fronteiras nos Estados Unidos.
2014 foi marcado por um nível extremo de violência, com 66 jornalistas mortos. Nós temos uma explosão de jornalistas sequestrados na Síria, Iraque, Líbia, Ucrânia. No final do ano passado, havia pelo menos 40 jornalistas sequestrados.
Segundo os Repórteres Sem Fronteiras, a Síria é o país mais perigoso do mundo para jornalistas. A China, controlada com mão de ferro pelo Partido Comunista, está apenas uma posição antes da Síria. A nível dos países africanos de língua portuguesa, o destaque vai para a Guiné-Bissau, que subiu 5 pontos ao ocupar agora o lugar 81. Em 2014, teve mais 1,35 pontos e não registrou nenhum caso de abuso. Cabo Verde, embora tenha caído 12 lugares devido ao registro de menos 6,37 pontos, continua a ser o país lusófono africano melhor colocado na 34ª posição. O arquipélago não registrou também nenhum caso de abuso. No índice dos Repórteres Sem Fronteiras, Moçambique teve menos 0,72 pontos e caiu 6 lugares, ocupando agora a 85ª posição, com um registro de 29,91 pontos de abusos contra a liberdade de imprensa. Angola é o lusófono pior classificado. Embora tenha subido um lugar, ocupando agora a 123ª posição, perdeu 1,34 pontos e atingiu uma taxa de 37,84 de abusos em 100 possíveis. Angola integra o grupo vermelho dos países com menos liberdade de imprensa no mundo. Refira-se que Portugal ficou na 26ª posição, enquanto o Brasil subiu 12 lugares, ocupando agora a 99ª posição, embora tenha uma alta taxa de abusos, 56,56. Finlândia, Dinamarca e Noruega lideram o índice dos Repórteres Sem Fronteiras. A nível do continente africano, o melhor colocado é a Namíbia, na 17ª posição e dentro do privilegiado grupo dos 21 estados onde há mais liberdade de imprensa. Gana ocupa a 22ª posição.
De referir que São Tomé e Príncipe não é citado neste relatório de Repórteres Sem Fronteiras. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A recente descida dos preços do petróleo vai forçar Angola a acelerar a diversificação da economia, uma vez que a variação dos preços afigura-se como uma mudança estrutural de médio prazo, afirmou o Banco Mundial. O novo contexto torna mais importante o objetivo de médio prazo das autoridades angolanas de diversificar a economia para lá do petróleo, lê-se no documento um breve relatório que divulga as razões para a concessão de um empréstimo de 500 milhões de dólares da Luanda no seguimento da quebra das receitas fiscais decorrente da descida do preço do petróleo, a principal fonte de receita do Estado angolano. No documento, os analistas do Banco Mundial dizem que Angola precisa de uma política orçamental contracíclica para conseguir manter os esforços de diversificação da economia, ao mesmo tempo que protege os mais vulneráveis no novo contexto do setor petrolífero, marcado por uma descida dos preços e um choque na oferta e, a menor grau, também na procura. Os empréstimos de 500 milhões de dólares juntam-se a mais outros dois de 250 milhões cada um, contraídos junto do Goldman Sachs e do Gemcorp Capital, fazendo com que só este ano Angola já tenha contraído 1 mil milhões de dólares, a que se junta um conjunto de emissões de dívida pública nos mercados internacionais, um processo que será liderado pelo Goldman Sachs. O governo angolano aprovou a divisão em 12 blocos da zona marítima da bacia do Namibe, no sul, para futuras concessões petrolíferas. O documento informa que a decisão visa definir e estabelecer a divisão em blocos daquela zona marítima, permitindo assim futuras concessões petrolíferas. A zona marítima da bacia do Namibe abrange uma área superior a 68 mil km² ao largo da província do Namibe. A concessionária petrolífera angolana Sonangol anunciou em junho passado que pretende licitar este ano 12 blocos para a exploração de petróleo no mar, que acrescem outros 10 em terra e em processo de licitação. Enquanto concessionária nacional, a Sonangol tem em curso o leilão de outros 10 novos blocos nas bacias terrestres dos rios Kwanza e Congo, que podem representar mais de metade das reservas conhecidas de Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,79 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Walter Cristóvão, jornalista e antigo diretor de informação da Rádio Eclésia, será o convidado de amanhã do programa Fala Só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Nídia Romano, que temos connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo.
E, doutora Nídia, vamos falar hoje a propósito das inundações cheias que têm lugar nesta altura, não só em Moçambique, mas na África Austral, um pouco por todo lado, e que levantam grandes problemas, grandes dificuldades em termos de saúde. E isto porque há certos quadros clínicos que se agravam e, doutora Nídia, fala-se muito das questões das diarreias, da cólera. Doutora Nídia, palavra para si. Isto é uma época especialmente difícil em termos de saúde, não é?
É uma época muito difícil porque não só engloba toda uma parte, uma destruição geral, que as pessoas ficam sem lar, sem abrigo, sem os seus utensílios, os oportunistas que são parasitas, vírus, aproveitam-se nessas ocasiões e as pessoas estão debilitadas. E então é um quadro típico, forma-se um quadro típico para a formação dessas calamidades de doença. E a diarreia e a desenteria é uma das características neste período, que até leva à morte a muitas crianças. A cólera depende da região para região. Há regiões que não aparecem cólera mesmo com cheias, mas há regiões que aparecem logo a cólera e nós temos que estar em sobreaviso porque a cólera é uma doença mortífera, não é? E então, nestas ocasiões formamos equipas de saúde, equipas de prevenção, prevenimos a cidade, as vilas, prevenimos as zonas suburbanas, prevenimos as zonas rurais, prevenimos todas as zonas sobre a educação sanitária sobre a diarreia, que ela mata, que tem que ser causa de desidratação, que é uma das características de morte por diarreia, e as primeiras sintomas de diarreia devem ocorrer logo ao hospital mais próximo e arranjar mecanismos de chegar lá.
Imagine, doutora Nídia, deixe-me fazer esta pergunta. Imagine que, como acontece em muitos dos nossos países, é difícil chegar a um médico, é difícil chegar a um posto clínico, não visitam, sobretudo se houver cheias, ainda torna-se mais difícil as comunicações, por exemplo, via terrestre. O que as pessoas podem fazer? Assim, imagine uma pessoa que nos está a ouvir e que está nesta situação. O que as pessoas podem fazer para não evitar, não se pode evitar, mas pelo menos para tentar controlar minimamente até a possibilidade de ver um médico quando está, por exemplo, numa situação destas?
Nós fazemos a educação caseira. Fazemos aquilo que é o louco, quer dizer, é uma mistura de água com açúcar que as pessoas vão bebendo para não se desidratarem. E mesmo assim, às vezes é a escassez de água, não é? Depende das zonas, depende da constituição, depende da organização, mas tem havido uma organização em termos disso. E as pessoas têm acarretado esse nosso dizer, essa nossa propaganda de saúde, e tem-se dado muito bem. Agora, dizer que...
Portanto, doutora Nídia, isso é para uma questão de desidratação, não é? Porque, pronto, desidratação quando as pessoas perdem muitos líquidos de maneiras diferentes, não é? Entre diarreia, por exemplo. Que outra coisa é que a pessoa pode fazer, para além, por exemplo, de beber água com açúcar? Alguma coisa mais em termos de higiene?
Tem que manter a higiene da água limpa, água potável. Tem que meter... Nós temos uns líquidos que metemos para a desinfecção da água, não é? Temos que desinfetar a água, porque a água está completamente infectada. É porque é através destes vetores, desta água que se transmite as diarreias, e as pessoas vão bebendo águas dos charcos que surgem na estrada, né? Porque a água das bombas já se foram, e então o que é que nós fazemos? Fazemos tanques, arranjamos tanques de água e tratamos a água e abastecemos as populações.
Pronto. Neste momento, ainda mais a situação agravada quando há falta de energia elétrica. Mas, doutora Nídia, imagine tanto um doente com uma diarreia, com uma cólera, né? Chega ao hospital e o que é que se faz? Tanto os cóleras são isolados, né? E como é que é em relação a diarreias? Qual é o curso?
Eu não percebi, desculpa.
Os doentes chegam ao hospital, não é? Doutora Nídia, são transportados para o hospital. O que é que se passa depois?
Bom, eles são isolados. Porque tem... Depende de cada hospital. Nós já temos alguns hospitais com enfermarias próprias feitas para endemias, para grandes epidemias. Mas existem outros lugares que é necessário fazer tendas. Então fazem grandes tendas onde põem grandes utensílios, é muitos recursos humanos, é muitos recursos, é caro fazer esse atendimento. E esse doente chega, é atendido na primeira triagem e entra logo para fazer o tratamento, porque não há tempo a perder.
Portanto, o tratamento é feito com o quê, doutora Nídia, muito rapidamente?
É feito com a base de sólidos e a base de um medicamento que é sensível a, se for um diabetes colérico, se for uma diarreia por Shigella, há medicamentos que são sensíveis a esse tratamento, né?
Uhum.
Então nós fazemos o estudo através das fezes e damos o doente.
E depois, doutora Nídia, assim, isto é uma coisa que ocorre de cada vez que há cheias, há este problema. Como é que isto se pode resolver, doutora Nídia? Se é que se pode resolver? Pelo menos atenuar...
Não se pode resolver, é um ciclo. É uma calamidade natural. Nós não esperamos que haja cheias para haver cólera. Nós fazemos barreiras para não a água escorrer para sítios onde inundam as casas. Sim. Isso sim, preparamos antes, mas não preparamos como vem a calamidade, né? Havia, não sei se viu o noticiário de Moçambique, havia zonas preparadas, mas que sofreram as calamidades, porque a chuva foi mais intensa do que realmente aquilo que o ser humano pôs aí para se proteger.
Uhum. Doutora Nídia, quase no final deste espaço, qual é o seu lembrete, qual é a sua mensagem em relação a esta época de chuvas em que se agravam determinado tipo de doenças?
Nessa época de chuvas em que se agravam, eu Eu apelo a que toda a população vá para os lugares onde estão organizados, porque é lá onde encontram higiene e limpeza e também encontram alimentação. E não se espalhem, porque não, também é verdade que as pessoas se apegam às suas coisas, mas para pegar nesse momento as suas coisas e deixar que a saúde se vá, não é solução. Outra coisa é seguir as regras de saúde para não se contaminarem, para não ficarem doentes.
E pronto, amigos ouvintes, aqui com este lembrete, este conselho da doutora Nídia em relação a esta época em que as cheias se registram na África, África Austral, e que agravam situações clínicas específicas, vamos despedir-nos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos também de boa saúde que estendemos a si, doutora Nídia. Então, estamos juntas.
Estamos juntas com o meu beijinho.
Beijinho. 13 horas 21 minutos, quarta-feira de 12 de fevereiro de 2015. Passagem para a música. Vamos ficar com Meghan Trainor. Lips are moving. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, 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 babe. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you lie, 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 babe. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I've come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy. América a transmitir desde Washington. Resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 12 de fevereiro de 2015. Líderes da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França terminaram uma reunião cimeira na Bielorrússia, anunciando um acordo de cessar-fogo destinado a pôr termo a confrontos no leste da Ucrânia, que já causaram milhares de mortos. O cessar-fogo, que entra em vigor no dia 15 de fevereiro, foi anunciado em Minsk depois de 16 horas de conversações. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que todas as partes concordaram nas questões principais, incluindo a da retirada da artilharia pesada, daquela região de conflito, os rebeldes pró-russos, deram igualmente o seu aval ao acordo. Contudo, em conferências de imprensa separadas, todas as partes referiram que divergências permanecem. Apesar do acordo de cessar-fogo, fontes militares ucranianas indicaram que mais tanques e armamento pesado atravessou a fronteira ucraniana durante a noite proveniente da Rússia. No Egito, um tribunal procedeu à libertação de dois jornalistas da Al Jazeera após ter interrompido o seu julgamento de acusações de apoio à Irmandade Muçulmana até 23 do corrente mês. A sala do tribunal irrompeu em plenário quando o juiz anunciou a fiança de $33 mil para os jornalistas Mohamed Fahmy e Baher Mohamed. Fahmy tinha dupla nacionalidade canadiana e egípcia antes de renunciar à cidadania egípcia na esperança de ser libertado. Um relatório divulgado pelo grupo Repórteres Sem Fronteiras indica que a liberdade de imprensa diminuiu o ano passado. O Índice Anual de Liberdade de Imprensa no Mundo destaca que as condições em dois terços dos 180 países analisados piorou em 2014. Descidas foram fomentadas por conflitos armados e entidades não estatais como o grupo terrorista Estado Islâmico. Várias pessoas morreram na sequência de uma explosão no mercado da cidade de Bio, no nordeste da Nigéria. Segundo um repórter da Voz da América na região, a bomba explodiu por volta das 15 horas e 20 minutos locais. Um membro civil da Força de Tarefa Conjunta da Nigéria disse à Voz da América que equipas de resgate estão no local a tentar socorrer os feridos e a remover os mortos. A explosão ocorreu antes de um comício e da visita do governador, do antigo governador daquele estado. Antes da explosão, manifestantes vandalizaram a bandeira do Partido Democrático Popular da Nigéria. Até agora, ninguém reivindicou a explosão. Secção editorial refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa visita recente à Europa, o vice-presidente Joe Biden reiterou o princípio base de uma Europa livre, onde as fronteiras são honradas, onde não existem esferas de influência e cada nação soberana tem o direito de escolher as suas alianças. Durante muitos anos, a NATO investiu no relacionamento com a Rússia, esperando que um dia o país iria emergir, integrado na economia mundial, mais próspero e mais investido na ordem internacional. Infelizmente, afirmou o vice-presidente Biden, o presidente Putin tem escolhido um caminho diferente. Em vez disso, o mundo tem testemunhado o aumento da repressão na Rússia. Para além das suas fronteiras, a Rússia violou a integridade territorial da Ucrânia. Em face das ações da Rússia, os Estados Unidos e os seus aliados têm de permanecer decididos em que nenhum país volte a ser capaz de redesenhar, pela força, o mapa da Europa. Enquanto a Rússia continua o atual curso na Ucrânia, a comunidade internacional vai continuar a impor custos. Devemos procurar um acordo de paz se a Rússia cumprir, mas com frequência, afirmou o vice-presidente Biden, o presidente Putin tem prometido a paz e a entrega de tanques, tropas e armamento. Por isso, os Estados Unidos vão continuar a fornecer à Ucrânia assistência na segurança, não para encorajar a guerra, mas para permitir à Ucrânia que se possa defender. Está totalmente ao alcance de Moscou, afirmou Biden, deixar que os separatistas procurem uma solução militar. Os combatentes respondem diretamente a Putin. O objetivo coletivo dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus, acrescentou Biden, deve ser o de preservar a integridade territorial da Ucrânia, reiterar o princípio de que as fronteiras são invioláveis e as nações têm o direito de escolher as suas alianças. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao fim da emissão desta quinta-feira, o dia 12 de fevereiro de 2015, chegou agora ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Recordamos que nos voltaremos amanhã à mesma hora e nas mesmas ondas e frequências. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.